Pan News. Pan News. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Direito ao Direito. Com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem
com
você? Bom dia, Paulo e a todos.
Olá, doutor Sérgio. Muito bom dia para o senhor.
Você, ouvinte, sabe o que é um bem de família? Já ouviu falar aí esse termo no meio jurídico? Doutor Sérgio vai explicar para a gente. O que é, doutor Sérgio, um bem de família?
Bem de família é um dos direitos ou uma das garantias mais preciosas, mais importantes na nossa sociedade, viu, Patrícia? Vamos voltar um pouco no tempo. Ah, isso antigamente era coisa mais nostálgica, mas hoje o mesmo sentimento permanece em muitas famílias, que é aquele chamado sonho da casa própria.
Uhum.
Lembra? Quem é um pouquinho mais antigo estiver ouvindo, vai lembrar dessa expressão sempre muito usada ao longo dos anos. Então, Patrícia, a nossa Constituição Federal protege a propriedade da pessoa, dá todo um tratamento especial à propriedade. Essa nossa Constituição é de 1988. E 2 anos depois, ou seja, em 90, foi estabelecida uma lei que torna o bem de família, ou seja, um imóvel que a família conquistou, conseguiu adquirir, comprar e reservou para si como uma casa própria. Este bem é reservado, é protegido por essa lei que teve muitas discussões ao longo dos anos. Hoje, as principais polêmicas já estão esclarecidas, desfeitas, mas o fato é que qual é a grande garantia ao bem ou ao imóvel de família? É a sua impenhorabilidade, ou seja, ninguém pode tomar a casa própria, o imóvel onde a família que a família reservou para si como o bem de família, a não ser em pouquíssimas exceções. Fora isso, nenhuma dívida é capaz de tomar esse imóvel de família.
Pois é, tem gente que dá o imóvel ali como uma garantia, por exemplo, para poder fazer um financiamento bancário. Se for um bem de família, o banco não pode pegar?
Aí já é uma exceção.
Ah, sim.
Não é? Então, digamos aqui, vou dar para ilustrar e ficar mais fácil. Uma pessoa tem lá a sua casa própria, o seu bem de família. Aí ela possui ou foi contraindo dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, às vezes algum financiamento que faz lá direto no sistema do banco, até pelo celular. E essa pessoa adquiriu um monte de dívida e não consegue pagar. Aí o banco diz assim: eu vou então tomar os seus bens. Aí a pessoa fala: não, mas eu não, o único bem que eu tenho é este imóvel, que é meu bem de família. Aí o banco não vai poder fazer nada. Mas o que acontece é que muitas vezes, Patrícia, essa dívida está subindo, imagina, cheque especial, cartão de crédito, juros, multas altíssimas. Aí esse devedor vai lá e faz uma renegociação com o banco. Essa pessoa quer pagar, acha que vai conseguir superar aquela crise e pagar. Aí o banco diz assim: hoje você paga de juros, vamos lá, 7%, 8% ao mês no cartão, no cheque especial, eu vou reduzir para 1% ao mês, desde que você me dê um imóvel em garantia. Isso acontece demais.
Uhum.
Aí a pessoa dá o imóvel. Aí não tem jeito. Se a dívida que foi renegociada agora tem a garantia daquele que era o seu bem de família, ela não vindo a ser paga, o banco pode, dentro do meu exemplo aqui, tomar este imóvel, vender, pegar para si, colocar no patrimônio do próprio banco, e com isso a pessoa perde aquele que era o seu bem de família. Quando você dá em garantia esse bem, você está, na verdade, renunciando ao bênus, enquanto a dívida não for paga, você está renunciando àquele direito que você tinha de não ver o seu imóvel penhorado, tomado pelo seu credor.
E quando se tem mais de uma residência? Assim, tem que se definir qual que é o bem de família, o que que acontece?
O ideal, Paulo Rogério, é definir. Então vamos lá, a pessoa que tenha 3 ou 10 imóveis residenciais, e especialmente se essa pessoa notar que está entrando numa situação de dívida que pode se tornar impagável, o ideal é ela ir ao cartório, onde está registrado o imóvel que ela, essa pessoa, ela pode escolher. Não é o credor que escolhe. Ela vai lá e diz assim, eu tenho 3 casas, apartamentos, enfim. E esse daqui eu quero que seja o meu bem de família, mesmo que seja o de maior valor, ou um valor muito acima dos outros. Essa pessoa vai lá no cartório e faz uma anotação, vai pagar uma taxa, e lá está escrito, este é o bem de família do seu proprietário. Amanhã, vindo as dívidas sendo cobradas, esse imóvel que a pessoa registrou como bem de família, ele sim é o impenhorável. O credor pode ficar com os outros, mas esse não. É diferente se você não indica no cartório. Quando vem a dívida, o credor pode, aí existe essa possibilidade do credor escolher e você fica numa posição passiva, já que não fez isso antes, e aí sim, aquele bem que você imaginou, idealizou como seu bem de família, pode ser trocado por outro residencial que você também possua, se a pessoa não teve o cuidado de fazer o registro anterior.
Agora, sem existir dívida ou coisa assim, dá para fazer isso daí rapidamente, no mesmo dia, no cartório?
Eu não digo no mesmo dia, mas é muito rápido. Enfim, na mesma semana, vamos lá, dá para fazer. É rápido, não é nada caro. É um cuidado que se tem que ter, e é importante se a pessoa tem mais de um imóvel. Se a pessoa tem um só, é desnecessário. Tem mais de um, faça essa proteção, porque amanhã alguém pode estar, né? A pessoa hoje está com a vida toda em ordem e pode, num imprevisto da vida, às vezes a pessoa gasta com uma doença na família que ninguém podia naturalmente imaginar, ou algum problema que aconteceu na sua empresa, ou a perda de emprego, não consegue pagar os seus compromissos. Então, o ideal é você se resguardar com esse registro.
E, doutor Sérgio, se uma pessoa que tem muitas dívidas, dívidas altas, ela morre, os herdeiros também têm direito a separar esse bem de família?
Vamos lá. Aí já é diferente. Já é diferente. Então, você tem a pessoa, vamos chamar de pessoa A, tem dívidas. Essa pessoa A morre. No momento da morte, imaginemos um imóvel só. Aquele imóvel automaticamente passa a propriedade para os herdeiros.
Uhum.
Aí, como você vai dividir aquele imóvel, vai ter que se analisar qual herdeiro, porventura, tenha já um outro imóvel. Digamos que todos sejam menores. O pai vem a falecer, deixou crianças com sobrevida, tem as dívidas, aquele é o único imóvel que as crianças têm, que a esposa também, que está viva, passou a ter a metade. Esse bem não vai poder ser penhorado também, porque para aquele conjunto quanto de pessoas, no meu exemplo, a viúva e mais os filhos menores, é o único bem e vai se tornar, portanto, o bem de família para essas pessoas, não vai ser alcançado pelas dívidas.
Doutor, tem uma dúvida aqui também de um ouvinte, o Marcelo. Ele pergunta assim, ó, um pai viúvo que tem somente um apartamento e que mora nele com 4 filhos maiores de idade. Ele pode vender esse apartamento se ele quiser ou ele tem que ter autorização desses filhos?
Vamos lá, Marcelo. Primeiramente, obrigado pela participação. Se esse, depende de outros fatores, como até regime de casamento. Mas vamos usar aquilo que é mais comum, que é o casamento com comunhão parcial de bens. Isso significa que se esse apartamento foi adquirido na constância do casamento, no momento em que esse senhor perdeu a sua esposa, naquele instante, metade do apartamento, a propriedade foi para ele e a outra metade, 50%, para os 4 filhos, adultos ou não. Então, esse moço só tem direito à metade do imóvel. Portanto, ele não pode vender, a não ser que todos os 4 filhos, no caso dele aí, da pergunta, são adultos, todos os 4 filhos venham a anuir, venham a concordar. Ah, mas ele quer vender porque ele precisa do dinheiro e os filhos não querem, não concordam, um dos filhos não concordam. Isso é um problema que não é incomum. E aí as saídas não são muitas. Uma delas é a pessoa, esse pai, oferecer para, primeiramente, para os demais condôminos, que são seus 4 filhos, os 50% do apartamento. Se nenhum deles aceitar, o pai pode até vender para um terceiro, mas dificilmente alguém vai comprar metade só de um apartamento para dividir a outra metade com pessoas que são até estranhas. Então, se não houver uma saída consensual, infelizmente, essa situação do imóvel fica travada. O pai, dentro da pergunta do Marcelo, precisa do dinheiro, ele tem um bem, ele quer, tem às vezes que honrar com um compromisso e ele não consegue a liquidez, ele não consegue transformar em dinheiro a metade daquele imóvel.
Ele até explicou que foi em comunhão de bens e que os filhos não moram com ele. Eu falei que os filhos moram, mas isso não interfere não, né, doutor?
Não interfere, porque aí, Patrícia e Marcelo, é a questão de posse. Posse é a detenção física. Se eu moro, eu tenho posse. Os filhos não moram, mas eles têm a metade da propriedade, que é ser dono. Então, a realidade é que esse pai precisa, sim, de um acordo com seus filhos para vender. Mas eu acho que tem que tentar negociar, preservar para cada um valor e ver o que consegue dentro de um acordo. Mas fora isso, não tem alternativa.
Tá certo, doutor Sérgio. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente e até quinta.
Um abraço, até quinta. Boa semana a todos.
Um abraço, doutor Sérgio.